UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, você sabia que o carro elétrico foi inventado em 1835 e em 1899 o carro Le Jamais Contant foi o primeiro veículo terrestre a ultrapassar a barreira dos 100 km por hora? Hoje em dia o veículo elétrico ainda perde espaço para os motores a combustão no quesito autonomia, porém pesquisas continuam buscando modos de tornar esse modo de transporte cada vez mais próximo do nosso cotidiano. Um desses projetos é o Fórmula Tesla, desenvolvido dentro do laboratório Tesla da UFMG. E para saber mais sobre o Fórmula Tesla, que está com campanha de financiamento coletivo, eu converso agora com o professor da Escola de Engenharia, Brás de Jesus Cardoso Filho, que é orientador do projeto. Boa tarde, professor Brás.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado pela oportunidade, né, de ajudar vocês aí e vocês ajudarem a gente também.
Com certeza, o prazer é nosso. Professor, o projeto Tesla faz parte aí do laboratório Tesla da UFMG, como eu disse. Como que surgiu a proposta? Fala um pouquinho sobre o que é esse laboratório e como, de onde que surgiu a proposta de desenvolver um carro elétrico aqui na UFMG.
Sim. O nosso laboratório, ele é um laboratório criado em torno de uma tecnologia que a gente chama de eletrônica de potência, né? Ou seja, a mesma eletrônica que a gente está acostumado a utilizar aí nos telefones celulares, nos computadores, só que a gente trabalha com níveis de tensão de corrente, né, e consequentemente de potência, bem mais elevados. Né? Então, só para dar um exemplo, né, a gente tem máquinas eletrônicas aqui, né, a exemplo de um celular ou um computador, que chegam a pesar algumas toneladas. Tá? São equipamentos grandes, pesados, né, como eu falei, trabalham com potências bem mais altas. Uma das áreas de aplicação dessa tecnologia, né, ou uma das áreas, né, de uso mais cotidiano que essa tecnologia viabiliza é justamente os veículos elétricos. Né? A possibilidade de obter de motores elétricos, né, o torque, né, a potência, a velocidade de rotação que a gente precisa, né, normalmente para conduzir um veículo elétrico. Muito bem. O nosso interesse nessa área, ele vem de muitos anos já, né, e havia uma dificuldade inerente, né, vamos dizer assim, da gente conseguir parceiros, né, financiadores, por exemplo, a indústria automobilística, né, para financiar desenvolvimento nessa área, né, e uma oportunidade que surgiu, assim, para a gente fazer um trabalho interessante e num cenário, né, de custo bem mais reduzido, foi justamente participar dessas competições da Fórmula SAE, né. Essa é a Society of Automotive Engineers, né? É uma organização originalmente americana, que promove uma série de competições envolvendo veículos construídos ou modificados por alunos de graduação, né? Curso de engenharia, isso acontece no mundo inteiro. Né? E recentemente, né, para nossa felicidade, né, surgiu uma versão da Fórmula SAE, envolvendo competições entre veículos elétricos, né? 100% elétricos. Né? Uhum. Com base nisso, alguns alunos nossos aqui da Escola de Engenharia, eles se interessaram, né? São liderados pelo Abraão, que é um aluno da Engenharia Elétrica, né? Se interessaram por participar dessas competições, né? E entendendo, né, que essa tecnologia de eletrônica de potência, né, na qual a gente que é a especialidade do nosso laboratório, ela é uma tecnologia chave, né, para a construção e implementação desses veículos. Então eles me procuraram, né, em busca de apoio para esse projeto. Né. Muito bem. Nós podemos atender tudo que diz respeito ao sistema de tração. Né, o motor, a forma de alimentar, suprir energia elétrica para esse motor, armazenagem de energia, etc. e tal, essa é a parte da tecnologia que nós conhecemos. Né? Mas a gente tem também nessa equipe o professor da engenharia mecânica, né, professor Fabrício Pujatti, que é um especialista em tecnologia de automóveis. né, que envolve toda a parte mecânica, né, por exemplo, direção, frenagem, né, a transmissão de potência mecânica do motor para as rodas, suspensão, né, ou seja, toda uma tecnologia muito específica, né, e que é extremamente importante para esse tipo de projeto também.
Professor, quando a gente fala de carros elétricos ou veículos elétricos, a gente pensa assim, nas cidades grandes já existem alguns veículos elétricos, os metrôs, ou alguns bondes em algumas cidades, tem também os trólebus. Mas todos esses metrôs, os trólebus, têm alimentação externa via fiação ou trilhos.
Sim.
O que ali limita mais ou menos essa mobilidade, né? Eles têm que andar nesses trilhos.
Isso.
O que dificulta a produção de carros elétricos no cotidiano? O que falta ser superado para a gente ter mais carros elétricos aí circulando?
Pois é exatamente esse o problema, né? Ou seja, a energia elétrica é uma forma de energia extremamente benigna, né? Sobre vários aspectos, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem uma grande, muito conhecimento, né? E uma grande facilidade na geração, né? E na utilização da energia elétrica para diversos fins, né? Haja visto que estamos conversando, né? Por um meio que é essencialmente elétrico, né? Que é o rádio.
Uhum.
Né? Por outro lado, nós temos uma dificuldade enorme em armazenar esse tipo de energia, que é o que a gente precisa fazer, né? Nós precisamos substituir um armazenador de energia química, né? Que no caso é o tanque do combustível do nosso carro, né? Convencional, né? Onde a gente armazena, está lá a gasolina, né? Energia química armazenada. A gente precisa substituir isso por um armazenador de energia elétrica, né? Que no caso são as baterias, né, e supercapacitores, né? Muito bem, essa tecnologia de armazenagem da eletricidade, né, é que é o gargalo, tá certo? Ou seja, os resultados que a gente tem hoje são fantásticos, né, do ponto de vista de volume, né, e peso desses armazenadores para a quantidade de energia armazenada, né, mas ainda está muito aquém da energia que você consegue armazenar sob forma química, né, num tanque de combustível cheio, né, e essa é, né, ainda é, né, a grande dificuldade que existe, né, que é fazer isso, né, de forma eficiente do ponto de vista de baixo volume e baixo peso, né, comparável com o que seria o tanque de combustível de um carro convencional, tá certo, e a baixo custo, né. As melhores soluções, obviamente, elas são completamente inviáveis de uso comercial. Elas são caríssimos, né? Então, a gente vê alguns protótipos, assim, que a gente... Poxa, então o problema está resolvido. Está resolvido do ponto de vista de um protótipo, né? Para demonstrar uma tecnologia. Mas não dá para colocar aquilo em linha de produção, porque o carro, né? Na concessionária, né? Na loja, ele custaria um preço absurdamente elevado, né? Completamente fora de alcance da maioria da população.
Bom, então o gargalo acaba sendo as baterias aí. Acho
continua,
que a certo. Gente até percebe isso até com os nossos próprios celulares, né?
Sim.
Assim, que tem tantas funções, mas a bateria, o difícil é fazer a bateria durar mais de um dia, às vezes.
Sim.
Bom, professor, e essa qual que, vamos falar um pouquinho para essas características, para a gente tentar entender melhor qual que é a diferença do motor elétrico e o motor à explosão.
Sim.
Por que o motor à explosão consegue tanta autonomia, consegue armazenar aquela energia ali, e o motor elétrico tem tanta dificuldade de armazenar essa energia?
Pois é, a diferença básica está na fonte da energia, né? Na forma em como a energia está disponível, né, para a gente armazenar e fazer o uso posterior. O motor a combustão interna, o que ele faz? Né, o processo de combustão, essencialmente, ele pega, né, a molécula, né, da gasolina e quebra a molécula, né, no processo de combustão. Então, ou seja, mais energia do que quebrar a molécula, só quebrando o átomo. Né, e a gente estaria falando de energia nuclear.
Uhum.
Tá? Então, ou seja, a densidade de energia que você consegue assim, é altíssima. Né, quantidade de energia por unidade de volume e por unidade de peso da forma da energia enquanto armazenada, que no caso seria a gasolina, né, ou o etanol, ou o diesel líquido no tanque do automóvel. Tá? Bom, o que a gente tenta fazer, para funcionar um motor elétrico, né, eu preciso de eletricidade. Né? A gente está acostumado a ligar motores, por exemplo, um ventilador, você vai na tomada, liga, né, com fio, e aí o motor funciona perfeitamente. Inclusive, né, extremamente silencioso, né? Você pode funcionar o motor elétrico em qualquer ambiente, um ambiente totalmente fechado. Não tem problema nenhum, porque não tem emissão de gases poluentes, né? Ou seja, de novo, esse é muito silencioso. Ou seja, tem várias vantagens. Além do rendimento, né, da eficiência energética do motor elétrico ser muito alta, né? Você consegue motores com eficiência de 96%, 97%, né? De toda a energia elétrica, ele converte em mecânica. Motor de combustão interna, enfim, transforma energia térmica em movimento na taxa de talvez aí 30%, 30 e poucos por cento, nas melhores hipóteses. Né? Uhum. Enfim, o problema todo é, eu preciso de energia elétrica para alimentar o meu motor. Tá? Então, eu tenho que ter embarcado no veículo ou um gerador de eletricidade, né? Uhum. A semelhança daquilo que a gente vê nas usinas hidrelétricas, né, e termoelétricas, ou eu tenho que ter um armazenador, por exemplo, como a bateria, né, que pega a eletricidade, guarda na forma de eletricidade e devolve, né, essa energia na forma de eletricidade. Tá certo? Ou seja, então a diferença fundamental para nós, do ponto de vista, o que afeta a autonomia, é qual a forma de energia primária, né, que é convertida para a mecânica. Né? No caso do motor de combustão, ele através da queima do combustível, ele produz calor e converte calor em movimento, né, do eixo e das rodas. O motor elétrico converte eletricidade em energia mecânica. Né? Então, ou seja, num caso, se eu, qualquer coisa, né, de uma forma geral, a gente poderia pensar que qualquer coisa passível, né, de combustão, de queima, poderia ser utilizado num motor de combustão interna. É claro que para conseguir melhores rendimentos, usa-se combustíveis específicos, né, desenvolvidos especificamente para essa finalidade. Né? Então, combustível como a gasolina, o etanol, a gasolina de alta octanagem, né, diesel, etc. Uhum. No caso do motor elétrico, a gente precisa de disponibilizar energia. Lamentavelmente, né, se a gente fosse ligar o carro elétrico na tomada, a gente ia precisar de um cabo extremamente longo, não ia dar certo. Né? Uhum. Então nós temos que embarcar a nossa fonte de energia no veículo. E essa fonte de energia elétrica, né, é que é o problema. Né? Ou seja, ou a gente coloca, né, uma máquina a combustão acionando um gerador de eletricidade, e esse gerador de eletricidade então supre o motor que vai ser responsável pela propulsão do veículo, que é o que se faz, por exemplo, nas locomotivas diesel-elétricas, né? Todo o transporte ferroviário brasileiro, né, de minério de ferro, por exemplo, ele é basicamente feito com locomotivas diesel-elétricas, ou seja, a fonte de energia que está embarcada, energia elétrica que está embarcada, é um grupo motor-gerador, tá? Então ele queima lá óleo diesel, gira um motor de combustão interna, gira um gerador de eletricidade que alimenta o motor elétrico de tração.
É o que isso acontece.
Isso, é a mesma coisa. Esse seria uma versão híbrida.
Isso, né? Carros híbridos, né?
Esse seria um híbrido, né? A versão 100% elétrica, ela não faz uso do combustível fóssil, né? Ou etanol. Né? A gente tenta armazenar a energia, né? No caso, baterias e supercapacitores, né? Para suprir a energia elétrica para o veículo em movimento. Né? E justamente porque esses armazenadores, eles conseguem, por unidade de volume e de peso, eles conseguem armazenar menos energia, né, do que, por exemplo, o que a gente tem no tanque de combustível de um automóvel, né, a gente tem esse comprometimento do veículo elétrico, né, do ponto de vista de autonomia. Volto a dizer, existem protótipos, né, existem alguns veículos sendo apresentados no salão de automóvel, etc. e tal, com autonomias, né, declaradas de 300 km até 500 km, veículos 100% elétricos, a bateria, tá? Mas, assim, ainda que esses veículos sejam comercializados, né, nessas versões que estão sendo apresentadas, o preço seria, assim, absurdo, né? A gente estaria falando de veículos com preço de uma Ferrari, talvez, né? Esses esportivos, né, extremamente caros aí que são comercializados.
Professor, agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto que vocês estão aí no crowdfunding lá no Quicante, né, do veículo, do carro Tesla, o carro veículo universitário, né?
Sim.
Veículo, fala um pouquinho que veículo é esse e como que esse projeto está sendo desenvolvido.
Sim. Ó, o Fórmula Tesla, SAE, ele é um veículo muito parecido com um Fórmula 1, tá? Ele não é um veículo que parece um carro de passeio, não. Ele é um veículo de competição. né? É um veículo monoposto, né? Ou seja, só embarca o motorista do veículo, o espaço para o motorista, né, é extremamente reduzido, né? Então não é um carro, enfim, é um carro de competição, né? No estilo Fórmula 1, né? Um pouco, é menor, claro, né? Não tem as dimensões de um Fórmula 1, mas o desenho dele lembra muito um veículo tipo Fórmula 1, tá? Esse veículo, né, ele é desenvolvido especificamente, como qualquer veículo de competição, para atender algumas provas, né? Então, ou seja, esse veículo na competição, ele é analisado, né, ele é avaliado, melhor dizendo, sobre vários quesitos relacionados ao seu projeto e concepção, né? Então o veículo não precisa nem estar em movimento, né, não precisa nem funcionar, né, se deslocar sozinho, né, para participar dessas etapas da competição, né? Mas existem também as provas em que o veículo está em movimento, né? Mede-se, por exemplo, quanto tempo demora para o veículo atingir, por exemplo, ir de 0 a 100 km por hora, né? Então isso é registrado, tempo de aceleração, né? Tem uma prova, né, que é uma prova de resistência, né, que o veículo ele tem que se deslocar por um percurso de 22 km. Né? Então ele tem que ter energia elétrica suficiente embarcada, né, para percorrer fazer esse percurso, e obviamente que não é só fazer o percurso, né, fazer o percurso no tempo mínimo, né? Então isso é cronometrado, medido, etc. Tal. Essa prova é uma prova normalmente muito complicada, porque, enfim, nós não estamos falando, né, de uma equipe de desenvolvimento que tem toda a experiência de uma montadora de automóveis, né, como essas grandes montadoras que a gente tem no país. Nós estamos falando de uma equipe que está fazendo isso, muitas das pessoas fazendo um veículo, né, pela primeira vez, né, que são os alunos de graduação que estão diretamente envolvidos no projeto. Então, ou seja, imaginar que esse veículo vai ser capaz, né, ao longo de alguns dias, de poucos dias de prova, passar por todas essas provas, né, sem apresentar um defeito, né, sem uma quebra, né, isso realmente é um projeto muito ambicioso sobre esse aspecto, né? Bom, o nosso veículo, ele já está, né, em termos de projeto, ele já está, eu diria que em fase final de detalhamento, né? Está tudo já especificado e dimensionado, né? O pessoal da equipe, eles conseguiram, né, com bastante esforço, conseguiram localizar alguns financiadores, né, que, enfim, vão nos ajudar a pagar por boa parte dos elementos que a gente precisa, né? E a gente conseguiu os motores, né, e os conversores de potência que são necessários para fazer a interface entre a bateria e as máquinas elétricas, né, os motores elétricos, de um fabricante nacional, né, que ela é de Santa Catarina, um grande fabricante nacional que atua nessa área de máquinas elétricas e inversores, né, que é uma empresa, né, ou seja, para nossa felicidade, 100% brasileira. Ela nasceu, né, cerca de 50 anos no Brasil, e hoje é um dos grandes atores, né, nesse mercado mundial de motores e conversores elétricos. A empresa chama WEG, né, que é uma sigla montada com o nome dos fundadores. Mas, enfim, então, mais ou menos em linhas gerais, é isso. Uhum. Né, os motores que nós estamos planejando usar nesse carro elétrico podem parecer pequenos, né, se comparados com o que a gente vê nos catálogos dos veículos convencionais, mas a gente vai usar dois motores, né, um em cada roda de tração, né, tração traseira, né, um motor acionando cada roda, né, motores independentes acionando cada roda, cada motor desses com potência na faixa de, se não me engano, 6 kW. Uhum. Ou seja, 12 kW, pode falar, pô, mas isso não é pouca potência? Na verdade, não é. Né, por várias razões. Não é nem questão do veículo ser um veículo de competição e portanto, ser um veículo mais leve que um veículo convencional. Mas, principalmente, pelo seguinte, né, a potência dos motores de combustão que a gente vê nos manuais dos nossos carros, né, por exemplo, o motor 1.0, você pode ler lá algum número na faixa de potência máxima, 70 cavalos. Ora, mas essa potência de 70 cavalos só é atingida em condições extremamente específicas de uso que provavelmente você nunca usou no seu carro.
Uhum.
Tá? É uma potência de teste, né, em bancada, não é uma potência convencional de uso ali. Né? Ou seja, o desempenho que a gente consegue atingir com motores elétricos, né, é igual ou superior, né, invariavelmente eu diria, né, igual ou superior de motores de combustão interna, né, sendo que as máquinas elétricas a serem utilizadas nos veículos seriam de potência muito mais baixa. Né, ou seja, a questão de aceleração é completamente diferente. Né, o motor elétrico ele é capaz de manter torque, né, constante em toda a faixa, né, de velocidades, o que um motor de combustão interna não consegue, né? A gente percebe isso, né? Na hora que você precisa fazer um controle de embreagem, né, para vencer um aclive, né? Você tem que aumentar a rotação, segurar na embreagem ali, né, para conseguir o torque que você precisa para vencer aquele aclive. Né? No motor elétrico, independentemente da velocidade que ele está girando, ele é capaz de produzir o mesmo nível de torque, né? Ou seja, isso tudo se traduz na forma de um desempenho muito superior àquele que a gente observa com motores de combustão interna, né? Mesmo com motoristas, né, de habilidade média, né, vamos dizer assim, né? Você não precisa ser o Ayrton Senna, né, para conseguir fazer um carro com motor elétrico funcionar e obter, né, um alto desempenho.
Beleza.
Né? Bom, de novo, né, a autonomia que o carro precisa ter, isso não é um quesito do projeto, né? Então, 22 quilômetros é o que a prova exige, né? E todo o veículo é dimensionado energeticamente para esse trajeto.
Certo, professor.
Né? Precisamos usar baterias avançadas, claro, né? Porque precisamos reduzir tanto o tamanho quanto o peso total do veículo.
Certo, professor. Nosso tempo é curto aqui. Muito obrigado pela entrevista e sucesso com o projeto. A gente vai dar o link aqui para o pessoal entrar lá no Kikante e contribuir com a campanha. Tá legal?
Tá joia.
Beleza? Uma boa tarde. Muito obrigado.
Boa tarde. Tchau.
Bom, eu conversei com o professor Braz Jesus Cardoso Filho, ele é orientador do projeto Tesla da UFMG. O projeto Tesla desenvolve um protótipo de carro elétrico, ele estava explicando aí pra gente. Para saber mais sobre, para contribuir com o projeto, é só acessar a campanha do projeto Tesla na plataforma online Kikante, pelo endereço kikante.com.br/campanhas/veículo-elétrico-universitário-0. Ou então entra lá no Kikante e coloca veículo elétrico universitário. Ou também mais informações no site do Laboratório Tesla UFMG pelo endereço tesla.eng.ufmg.br. tesla.eng.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.